Nos últimos anos, o mercado de shows cresceu de forma gigantesca. O mês de março, por exemplo, foi praticamente uma maratona de eventos. Dos 31 dias do mês, 20 deles são marcados por alguma atração internacional. A maioria dos shows acontece em São Paulo. Eles movimentam diversas esferas da cidade e também possibilitam engajamento de diferentes marcas. Mas para os fãs, entretanto, todas essas atrações saem caro. Se uma pessoa fosse em todos os shows de rock internacional, pop e música eletrônica marcados para o mês, comprando sempre os ingressos mais baratos, seriam desembolsados R$ 5.060. Este valor não inclui o Lollapalooza, um festival de música que acontece anualmente em 6 países do mundo e durante os dias 23, 24 e 25 de março estará em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. O Lolla foi criado em 1991. Este ano inclui mais de 70 atrações musicais e espera mais de 150 mil pessoas nos 3 dias de evento. Para entender como se deu a evolução deste mercado de shows e por que estes grandes eventos seduzem tanto, eu conversei com o professor e coordenador do curso de bacharelado em Marketing da Escola de Artes e Humanidades da USP, Josmar Andrade. Professor, como o mercado de shows cresceu de forma tão rápida?
Então, na verdade, você tem dois fenômenos que se combinam para que haja esse crescimento exponencial de shows. Um deles é estrutural da própria indústria da música. Durante muito tempo, a principal fonte de receita dos conjuntos, dos artistas, das gravadoras, estavam relacionadas com a venda física da mídia de reprodução da música. LPs, CDs, foram sempre a fonte de gravadoras e artistas e músicos receberem dinheiro para a produção da sua arte. Com o grande boom da internet, dos meios digitais, das formas de compartilhamento, essa fonte de receitas, de um dia para o outro, secou. Assim, né? Hoje é muito difícil você ter um conjunto, um artista que consiga ter um volume grande de vendas de produtos físicos. Né? Então, um caminho meio natural foi a busca do estádio, das grandes eventos musicais, como uma forte oportunidade de você ter renda. Né? Então, hoje, os conjuntos todos saem em excursões, as turnês mundiais se tornaram uma prática desses artistas. E os artistas, inclusive, já tinham até meio abandonado o cenário musical, voltaram como uma forma de rentabilizar um pouco, né, de conseguir o dinheiro que o digital, de certa forma, tirou deles. Né? A segunda dimensão é o interesse que as companhias e organizações passaram a ter por esses eventos como uma forma de construir evidência para suas marcas. Se você pega, por exemplo, o Lollapalooza que você está citando, o Lolla não é só um grande evento musical que reúne milhares de pessoas por alguns dias lá em Interlagos. Né? No final da história, o Lolla é um espaço para criar experiências com os seus públicos.
Neste sentido, como o processo de organização do Lolla evoluiu ao longo dos anos?
O Lolla, ele tem uma coisa muito interessante, porque ele começa quase um desdobramento de estoque, assim, né, meio indie, mas ele vai se tornando um evento de mercado, né? Todos esses eventos, eles no fundo são ofertas que disponibilizam para pessoas que veem valor nela. Então, um jovem que se dispõe a pagar o preço dos ingressos, como você disse aí no começo da nossa conversa, é alguém que tem que ter uma receita para isso, né? Ninguém entra de penetra. Então, o Lolla, ele se profissionalizou muito fortemente nos últimos anos e mais do que isso, não é só um show, é uma experiência, né? A pessoa que vai pro Lollapalooza, eu sou um pouquinho mais velhinho, né? Eu tô mais no universo de ver um show do Foo Fighters, de ver um show do Depeche Mode no estádio do que ir lá no Lolla, mas o que eu converso com as pessoas, com quem participa comumente desses eventos, é que há uma aura de exclusividade, de integração, de lembrança, de um tempo que se passa lá, né? A pessoa se desloca, tem uma série de palcos, tem um monte de estandes e experiências. Teve situações de se construir uma montanha-russa dentro do parque para que as pessoas, e com filas de uma hora para as pessoas poderem explorar aquilo, né? Caça-tesouro, plays imensos sendo montados. Então, se você olha bem para o Lolla, ele é um empreendimento, né? Ele não é só um palco de exposição de música alternativa, de música indie, ele acaba se tornando parte do mainstream do negócio musical. E a tendência é cada vez mais eventos desse tipo se reforçarem, ganharem a preferência desses jovens.
Então, o ir além da música é o motivo pelo qual estes eventos seduzem tanto?
Com certeza, ele é uma experiência, não é isso? As pessoas vão para o Lolla para ver o seu artista, tem proximidades, cantarem junto com os outros fãs, se sentirem meio irmanadas, mas é um pouco de um Woodstock adaptado para o século XXI, né? Assim, a ideia de você participar de uma grande experiência artística, de comportamento, de atitude, e tudo isso colocado dentro de uma estrutura que cada vez mais se profissionaliza, cada vez mais se torna mais adequada para o que as pessoas esperam encontrar.
E como estes shows movimentam outras esferas do local em que ocorrem?
Então, shows como esse têm muita importância para vários segmentos, como, por exemplo, o turismo, né? São Paulo não é à toa uma das principais destinações turísticas do Brasil, se não fosse por esse grande volume de eventos. Dificilmente uma cidade média do interior paulista, por exemplo, você teria a oportunidade de fazer um evento desse tamanho, que não teria escala de pessoas entrando e saindo, ou se tivesse a oportunidade de fazer um evento desse tamanho, não seria com o volume de repetições como tem em São Paulo. Então, a indústria de turismo, de transporte, de restaurantes, de informática, todas elas são muito movimentadas por esses grandes eventos que uma cidade como São Paulo atrai, né? De outra forma, também é uma chance grande de você criar polos de atração e repetição desses eventos, né? Então, se você pega, por exemplo, hoje, eu pego, repito novamente, o exemplo do Allianz Parque, ou se você pegar, por exemplo, o Rock in Rio, no Rio de Janeiro, ou mesmo Lollapalooza, eles começam a fazer um calendário, ou seja, você tem continuadamente repetições desses eventos que passam a fazer parte do calendário da cidade, da construção do tempo da cidade. E não é à toa que, geralmente, voltado para determinados perfis de público, esses calendários são ajustados, inclusive, ao tempo, né? Então, o Rock in Rio, por exemplo, sempre perto das férias, os eventos meio consideram momentos de aula, temporadas em shows abertos consideram a probabilidade ou não de chuva. Então tem todo um ecossistema que se movimenta em torno de um mega evento como este.
E a proposta destes eventos também muda conforme o tempo passa, certo?
No fundo é o seguinte, como eu disse para você, tem muita gente que não gosta dessa ideia de misturar arte e cultura com mercado. Muitas pessoas criam assim uma certa ojeriza tratar isso. Mas veja bem, um show como esse, um evento como qualquer um desses, é um evento muito caro. Você tem uma dimensão de custo de operacional disso aí que é altíssima. As receitas que justificam fazer, ninguém vai fazer um evento desse se não houver lucratividade assumida, né? Então, o Rock in Rio, sendo um evento em proporções muito grandes, ele vai avaliar qual é o tamanho do público que ele pode atingir. Já existiram alguns eventos recentes que eles não tiveram continuidade. Alguns eventos em Paulínia, alguns eventos em Itu, que foram construídos e que não conseguiram ter a continuação necessária porque você não tinha orçamento, receita que justificasse isso. Então, é de se esperar que os eventos vão se ajustando com o tempo, na dinâmica, porque, sim, eles atendem um determinado público que vê, tem disposição e tem receita para poder pagar o ingresso, pagar o custo grande, inclusive, de deslocamento, de alimentação, que um evento desse decorre. Então, não tem como você separar um mega evento dessas proporções de um planejamento de mercado, de um planejamento de gestão para que ele seja realizado. Porque se isso não é feito, o empreendedor que expõe a fazer isso certamente vai à falência.
Eu conversei com o professor Josmar Andrade, coordenador do curso de bacharelado em Marketing da Escola de Artes e Humanidades da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos. O Lollapalooza acontece nos dias 23, 24 e 25 de março e terá a presença de Lana Del Rey, Red Hot Chili Peppers, The Killers e dezenas de outras atrações nacionais e internacionais. Maria Angela Castro, para a Rádio USP.